Presidente, senador Mozarildo, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de fazer a comunicação inadiável com o senador Mozarildo, eu quero aqui parabenizar o jovem senador, esse programa exitoso do Senado Federal, lá do Pará, o Antônio Victor da Silva, e em seu nome, parabenizar a todos os 27 que aqui estão para 3 dias de trabalhos legislativos no Senado Federal. O Antônio Victor é da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Márcio Ares, de Belém, capital do Estado, e tem como professora a senhora Liliane Leal Garcia, e apresentou o trabalho com uma redação com o título Brasil, da Letra à Realidade. Eles estão, como eu disse, desde ontem, pelo dia de hoje e amanhã, em trabalhos aqui no Senado Federal. Hoje, agora, nesse momento, estão em trabalho legislativo nas comissões, nas instalações do Interleg. Então, eu quero parabenizar o Antônio Victor e, em seu nome, a todos os 27 jovens senadores, almejando sucesso a esse encontro aqui no Senado Federal. Senador Mozarildo, ainda há pouco, quando Vossa Excelência fazia o seu pronunciamento, recebi uma mensagem do meu amigo Alencar, presidente do PSTB, lá de Santana do Araguaia, lá no limite do estado do Pará, com o estado de Tocantins, e dizendo que também lá em Santana, a telefonia móvel é precária. Eu até respondi a ele, pedindo que eu dissesse isso. Eu respondi a ele dizendo, não é só em Santana, é em todo o estado, eu diria até em todo o Brasil. É realmente deficiente por demais o sistema de telefonia móvel, porque há uma sobrecarga e as empresas não estão preparadas. Já deveriam ter feito isso, porque há vários anos se reclama a qualidade do serviço prestado e lesando o consumidor final. Esse que é pior. Mas eu quero aqui, no dia de hoje, fazer um registro importante do encontro que participei ontem em Poços de Caldas, na cidade mineira. Ontem, 18 de novembro, foi realizado o encontro Federação Já, Poços de Caldas mais 30. Foi neste município do sul de Minas Gerais que há 30 anos brasileiros estiveram reunidos para iniciar a gigantesca mobilização em torno da campanha das diretas já, tendo à frente os governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais, e Franco Montoro, de São Paulo. 3 décadas depois, tivemos avanços significativos com o processo de redemocratização, com a elaboração e promulgação da Constituição de 1988 e com a estabilização da economia pelo Plano Real e o estabelecimento de padrões de administração pública por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, construindo e consolidando a base necessária para o país crescer. Neste evento suprapartidário, que contou com a presença do presidente de honra do PSDB Nacional, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o presidente do PSDB Nacional, senador Aécio Neves, nosso pré-candidato à presidência da República, com a participação de todos os 8 governadores do PSDB, dos estados governados pelo PSDB, pelo anfitrião, governador de Minas Gerais, governador Anastasia, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, governador do Pará, Simão Jatene, governador de Goiás, Marconi Perillo, governador de Alagoas, Teotônio Vilela, governador do Paraná, Beto Richa, de Roraima, Anchieta, e de Tocantins, Siqueira Campos. Todos os governadores estavam presentes e centenas de pessoas, entre parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores e as lideranças dos municípios em torno de Poços de Caldas e também do norte de São Paulo, limítrofe lá com Minas Gerais. O tema do evento, os discursos e a declaração de Poços de Caldas mais 30, trazem em sua essência o ponto fundamental que o Brasil precisa enfrentar com urgência, a revisão do Pacto Federativo. E esse é um compromisso que o senador Aécio Neves vai assumir com a sociedade brasileira, com os 26 estados, mais o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros, que chegando à presidência da República, ele enfrentará a revisão do Pacto Federativo, tanto pedido por todos nós aqui no Congresso Nacional. Somente com a revisão do modelo de Pacto Federativo vamos revigorar o federalismo no país, fortalecendo os demais entes da federação. Hoje, a União, como todos nós sabemos, fica com 60% de tudo que é arrecadado. Transfere os estados e municípios, no entanto, obrigações e encargos, mas não repassa a verba para cobrir as despesas crescentes. O que difere nosso partido do que está hoje no Palácio do Planalto é o fato de que temos um plano e um projeto para o Brasil, e não apenas para aqueles que possuem uma carteirinha. Entendemos que as cores da nossa bandeira, que tem o seu dia hoje, 19 de novembro, são mais importantes que qualquer outra bandeira partidária. Isso, infelizmente, alguns partidos não compreendem. Temos um projeto de nação, não um projeto de perpetuação no poder. Desta forma, compreendemos que o desafio do país são inúmeros. 30 anos depois das diretas já, neste ano de 2013, as ruas foram novamente tomadas por multidões que clamaram por melhores serviços na educação, na saúde, na segurança e na infraestrutura, que mostraram sua indignação com projetos pessoais em detrimento de projetos coletivos pelos que estão no poder. Uma população que nas ruas demonstrava ao mesmo tempo sua revolta, mas também sua esperança por dias melhores. Por não conhecer os mecanismos para atender esses anseios da população, o governo Dilma tem patinado nas mirabolantes propagandas e estratégias midiáticas montadas pela sua equipe de marketing. Propaganda pode até encher os olhos, mas não supre a necessidade e nem contempla a expectativa por melhores serviços em saúde, educação, segurança e infraestrutura. O governo Dilma, assim como o governo Lula, ainda não compreendeu a diferença abismal entre lançar um programa de forma midiática e sua efetiva realização. Para atender a população, é preciso mais, é preciso compreender que a solução não é simples. E um ponto crucial é justamente a revisão do Pacto Federativo, restabelecendo o equilíbrio necessário para que estados e municípios possam ter os recursos indispensáveis para atender a população. Precisamos apoiar iniciativas como Saúde Mais 10, que busca fazer com que a União participe de forma justa no financiamento da saúde, revertendo uma forte tendência de deixar a responsabilidade cada vez mais concentrada nas mãos dos estados e municípios. Temos que retomar, entre outras questões, a discussão sobre a cortesia com chapéu alheio, os incentivos de IPI e imposto de renda oferecidos pelo governo, o aumento na parcela de impostos destinada ao FPM e a revisão do ICMS interestadual, como também a questão do indexador das dívidas dos estados, que estabelecendo mecanismos confiáveis de desenvolvimento regional, substituindo a tão nefasta guerra fiscal. Todas essas iniciativas, entre outras, são apoiadas pelo senador Aécio Neves. São medidas que significam renda para estados e municípios. Logo, verba para atender com serviços a população em saúde, educação, segurança e infraestrutura de forma local e regional. Finalizo, senhor presidente, com a convicção de que a experiência do senador Aécio Neves, como deputado federal e senador, garante a credencial para circular com desenvoltura entre os poderes e ajudar o Congresso Nacional a fazer as reformas necessárias sem desprezá-lo ou subjugá-lo. Da mesma forma, a experiência administrativa à frente do governo do Estado de Minas Gerais por 2 mandatos coloca o senador Aécio Neves numa posição mais próxima dos governadores e prefeitos. Não apenas para ouvi-los, mas principalmente para compreender os problemas, desafios e ter consciência de que é preciso fazer para encontrar o caminho da solução. Depois da nossa redemocratização, tivemos os governos de Fernando Collor e Itamar Franco, quando então o ministro Fernando Henrique Cardoso lançou o Plano Real, um plano que foi colocado mesmo com forte oposição do PT, mas que garantiu a estabilidade da economia nacional. E ontem também foi lá lembrado, no encontro em Poços de Caldas, de que há 20 anos atrás o ministro Fernando Henrique, então, fazia o lançamento do Plano Real lá em Poços de Caldas também. No governo FHC, também foram lançadas bases para o desenvolvimento da União como um todo, em ações macro, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o programa Bolsa Escola, que originou o Bolsa Família. As duas iniciativas, vale lembrar, receberam duras críticas do PT. Depois dessa estabilização, chegaria a hora dos estados e municípios. Chegaria a hora de uma renovação a partir da base, com as ações mais locais e regionais fortalecendo a federação. Mas o que vimos, justamente o oposto. Então, creio que é preciso agora ter à frente da União um legítimo representante dos estados e municípios. Agora é um novo tempo, um novo desafio. E a melhor forma de resolver os problemas estruturais do país é fortalecer todos os entes da federação, começando por estados e municípios, que é onde vive a população. É preciso revigorar a União, e isso tem nome, revisão do Pacto Federativo, senador Mozarildo Cavalcante. Finalizo, portanto, lendo um trecho da declaração de Poços de Caldas mais 30, aspas, há 30 anos nos reunimos pela conquista da liberdade que significava o respeito pelos brasileiros. Hoje, respeitar os brasileiros significa criar condições para que as legítimas demandas da população possam ser atendidas, por um Brasil mais generoso e solidário, por um novo pacto federativo já, fecho aspas. Finalizo, senhor presidente, solicitando a vossa excelência que possa inserir nos anais do Senado a carta, a declaração de Poços de Caldas mais 30, que encaminho à mesa. Muito obrigado.